A palavra sustentabilidade está nas bocas do mundo e é já uma preocupação, mas também um trunfo de políticos, marcas e influenciadores digitais. Cláudio Pereira Correia é especialista em marketing de influência para o impacto e ensina como produzir conteúdo estratégico para o Instagram. Hoje está no Verdes Hábitos para explicar os meandros da comunicação sobre ambiente. Cláudia, obrigada por aceitar o convite. Como começou o seu caminho pelo mundo da sustentabilidade?
Obrigada, eu, Beatriz, pelo convite. Talvez há uns 3 anos, quando em conversa com uma amiga, ela é vegan, e falávamos sobre alguns documentários que ela tinha assistido, e eu, claro, curiosa, fui assistir esses documentários, comecei a seguir na altura a Eunice, da Maria Granella, a Joana Guerra Tadeu, e acabei por ser contagiada por este movimento que visava realmente pensar no impacto que nós temos enquanto sociedade, cada ação que nós tomamos e depois aquilo que vai acontecer posteriormente de acordo com essas ações. E foi pouco a pouco então que eu fui mudando os meus hábitos, tentando mudar também os hábitos de quem está ao meu redor, para melhorarmos assim, no fundo, aquilo que é o futuro do nosso planeta. Na altura trabalhava com pesquisa de mercado e acabei por perceber também que não queria mais estar a incentivar ao consumismo desenfreado só para melhorar resultados de marcas com nomes tão sonantes que nós todos conhecemos.
E o que é isto do marketing de influência para o impacto?
Então, no fundo, acaba por ser uma estratégia de comunicação através das redes sociais, que visa sempre criar conteúdo para a forma como consumimos e agimos, quer individualmente, quer em sociedade, com o objetivo de criar, ou seja, na audiência, esta necessidade da mudança, da mesma forma que eu tive, que permitirá, então, alcançar melhorias a nível dos direitos humanos e a nível da sustentabilidade.
E em que medida é que comunicar questões ligadas ao ambiente e ao impacto social difere de comunicar outros temas?
No fundo, não difere em termos de comunicação em si, é na mensagem que é transmitida, é na forma como é transmitida que realmente nós fazemos aqui a diferença. Se pensarmos, por exemplo, numa conta normal que visa realmente incentivar ao consumismo, dizem os especialistas que nós devemos comunicar de forma comercial 20% das nossas publicações. Ou seja, 20% de tudo aquilo que é feito na rede social vai incentivar ao consumo. Quando falamos de uma conta que visa a ser mais sustentável, ter mais impacto, normalmente eu não recomendo que seja mais 10% esse o conteúdo comercial. Vamos pensar, por exemplo, numa instituição que precisa de donativos. Se aquela instituição só pedir donativos de forma constante, de forma recorrente, as pessoas vão se cansar, não vão querer ajudar. Se, por outro lado, essa mesma conta criar conteúdo que visa mudar a transformação que é gerada em cada uma das pessoas que eles ajudam, se mostrar realmente qual é que é o impacto de cada uma das ações, vamos estar a ativar o gatilho da reciprocidade e nós vamos ter mais tendência para ajudar e para realmente querer fazer a diferença na vida de alguém. E é aí que realmente é a diferença na mensagem daquilo que nós vamos comunicar.
E quais são os principais erros que vê em perfis de pessoas que comunicam estes temas nas redes sociais?
Infelizmente, é continuarem a olhar para as redes sociais como uma rede social e não como uma ferramenta de marketing que pode realmente alavancar aquilo que é o formato de negócio que eles têm. Aquilo que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas focam só na parte da venda, focam só na parte comercial, não criam relações com a audiência, não são capazes de responder a comentários, não são capazes de responder às mensagens, acabam por não publicar também de forma estratégica ou de forma constante, e isso vai gerar aqui, quer para o Instagram, estar a codificar no fundo a nossa conta como uma conta que não está relacionada e realmente interessada na plataforma, quer para as pessoas do outro lado que não se vão sentir valorizadas com o conteúdo que lhes é cedido. Ou seja, no fundo é não esquecer nunca que isto é uma rede social, mas que devemos usá-la então de forma estratégica e como ferramenta de marketing.
E como é que se cria essas relações com as pessoas?
Na maioria das vezes é através da autenticidade, sermos nós próprios e sermos capazes de não deixar ninguém sem resposta, sermos um bocadinho humanos, sermos mais humanos, aliás, do que simplesmente uma pessoa que está do outro lado a pensar só nos resultados e nos números e em tudo aquilo que queremos vender, em tudo aquilo que queremos fazer. É sermos nós próprios nas redes sociais, mas como se estivéssemos com amigos numa conversa de café, que agora não podemos ter, mas algo desse género.
E quais são as sugestões que deixa para quem quer começar a tratar temas como estes?
Mais uma vez, que sejam autênticos, sejam eles próprios, não tenham medo de mostrar as falhas. Se fizeram alguma coisa que acham que não é assim tão sustentável, mostrar que o fizeram, mostrar que somos humanos, que erramos e como é que podemos melhorar, pouco a pouco, um passo cada vez, E depois também mostrar quais é que são os benefícios das mudanças que estamos a fazer, de que forma é que realmente nós estamos a ser capazes de sermos nós próprios a mudança, que pessoas é que nós estamos a mudar à nossa volta, o que é que isso está a levar a ser o exemplo, como é que nós fizemos estas mudanças, baseadas em quê, o que é que nos inspirou?
É importante as pessoas verem o erro, mesmo do ponto de vista estratégico, é importante o erro estar presente nas redes sociais e de que forma?
Sem dúvida alguma, ninguém quer ver uma vida perfeita. Aconteceu isso em tempos nas redes sociais, que era suposto ser tudo cor-de-rosa, unicórnios por todo lado, tudo perfeito, maravilhoso. Cada vez mais as pessoas querem menos isso. Nós queremos ver o que correu mal, queremos ver os sentimentos, queremos ver as pessoas a chorar, porque queremos sentir que nós também somos parte disso. E nenhum de nós, na nossa vida normal, tem uma vida linda, maravilhosa, perfeita, em que nada corre mal.
E mesmo em relação à sustentabilidade, porque é que é importante as pessoas verem que os ambientalistas também são imperfeitos, um bocadinho o mote da Joana Guerra Tadeu também.
Porque, muito em parte, se as pessoas não virem esse lado imperfeito, não vão, muitas vezes, acreditar que elas também conseguem fazê-lo e, por consequência, não vão pôr em prática. E acho que não é isso que nós queremos. Nós queremos que cada um de nós faça a diferença com pequenas coisas e com muitos erros, mas que vá tentando fazer, que vá melhorando ao longo do prazo. Portanto, sermos todos imperfeitos é ótimo.
E quem quer começar agora, nas redes sociais, a tratar estes temas, qual é a primeira coisa que deve fazer?
Eu acho que será mostrar exatamente aquilo que eles estão a fazer agora e podem falar, sim, dos objetivos que eles têm e até ir mostrando, ok, agora vou mudar isto, vou mostrar esta pequena mudança e à medida que vão mudando, vão sempre mostrando, mas não tentar mudar tudo de uma vez, nem sequer incentivar a mudança toda de uma vez. A mudança deve, na minha opinião, ser confortável e as pessoas não se podem sentir desconfortáveis e querer mudar 1500 coisas porque vão acabar por, até podem mudar a curto prazo, mas a longo prazo não vão manter essa mudança. Portanto, será sempre por aí.
Obrigada, Cláudia. Quem quiser saber mais sobre como criar conteúdo com impacto, pode seguir a página Cláudia Pereira Correia no Instagram.
A fechar, a parentalidade e a ecologia podem andar de mãos dadas, mas ainda há muitas dúvidas sobre o melhor caminho a seguir. Qual a alimentação mais amiga do ambiente, como escolher as fraldas reutilizáveis e como comprar roupa de grávida em segunda mão. Todas as dúvidas são esclarecidas no novo guia online, criado pelo site Pegada, com o título Vou Ter um Eco Baby. O e-book pode ser descarregado de forma gratuita no site pegada.com.